Vamos dar início agora à próxima arena temática. O tema é saúde, transferências de recursos federais aos municípios. Sou Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, no estado do Pará. A gente vai estar coordenando essa mesa de debate com base nos compromissos com o Brasil, o que é possível agregar para um Brasil melhor. Convidamos para fazer parte da mesa de debate os nossos debatedores. Dácio Guedes, diretor do Fundo Nacional de Saúde. Convidamos também o senhor Arionaldo Rosendo, subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde. Convidamos também o Mauro Junqueira, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, é o CONASEMES. E é o secretário, atual secretário municipal de saúde de Carmo de Minas, Minas Gerais. Está vindo ali o doutor Mauro já. Aí temos nossos convidados também, o Renato Tasca, da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Fernando Zasso, presidente do CNS. Pedro Sanches Soares, coordenador-geral de Planejamento e Orçamento. E a Caroline Martins José dos Santos, representante da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, que depois também vai fazer uma apresentação para nós aqui. Tá? Nós vamos começar o debate a 10 minutos para cada debatedor, depois, em seguida, a apresentação da Caroline, e, no final, a gente abre para a plenária, se alguém quiser fazer alguma colocação. Então, nosso tema é transferência de recursos federais para os municípios na saúde. Vamos começar ouvindo Dácio Guedes, que é o diretor do Fundo Nacional de Saúde.
Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar o Mauro, o doutor Leonardo, nosso prefeito. É um prazer para nós aqui do Fundo Nacional de Saúde estarmos aqui para falar um pouco da questão das transferências dos recursos federais para a área de saúde. O Fundo Nacional de Saúde é o agente financeiro do Sistema Único de Saúde, né? E é um ano especial, prefeito, porque esse ano nós estamos fazendo 50 anos, né? O fundo é dia 24 de julho de 1969, um pouco antes do SUS e, como o pessoal chamava, de fundinho, né? Que depois, que em 2000, passou a ser o Fundo Nacional de Saúde, que era um fundo contábil. Então, e é uma unidade que transfere por mês em recursos financeiros algo em torno de 8 bilhões de reais e, na sua grande maioria, são recursos constitucionais e obrigatórios, né, para todos os 5.570 municípios, de acordo com o que é programado e autorizado por cada uma das secretarias finalísticas. Foi feita uma apresentação pelo nosso subsecretário, que eu acho que vai explanar um pouco melhor sobre isso. Então, queria só dar as boas-vindas a todos e dizer que estamos aqui à disposição para falar um pouco mais sobre isso e também, no final, tirar as dúvidas que forem necessárias.
Vamos, em seguida, já passar a palavra para o Arionaldo Rosendo, subsecretário.
Boa tarde a todos. Prazer enorme, estou aqui representando o João Gabardo, secretário executivo do Ministério da Saúde. E nós fizemos uma apresentação que eu queria só colocar para vocês se vale a pena a gente fazer essa apresentação ou se a gente poderia abrir ou discutir mais no debate, no espaço de debate que vai ser disponibilizado. É rápido, eu posso apresentar aqui rapidamente, tá certo? Pegando só os pontos principais e para depois a gente ter o espaço maior para debater. Desculpa, Mauro, que Mauro já conhece de cor e salteado. A gente já teve a oportunidade de apresentar não só a SPO, mas também como o Fundo Nacional de Saúde, como o Dácio se referiu, em algumas apresentações, em alguns eventos que patrocinados pelo CONASEMES. Então, a gente procurou segregar aqui aquilo que era de mais importante no entendimento nosso para o conjunto dos municípios da federação. Então, nós fizemos uma série histórica mostrando os repasses que o Ministério da Saúde refaça para cada um dos entes da federação, do conjunto dos entes da federação, ao longo de 2011 a 2018, saindo de 31,3 bilhões
para 60,4 bilhões em 2018, tendo um crescimento, principalmente de 17 para 18, como os senhores estão vendo aqui, de 10 bilhões de reais, que eu vou explicar o porquê desse montante aqui tão significativo, uma vez que nos demais você tem um crescimento mais paulatino. Todos aqui devem já ter conhecido, visto a importância que é as emendas que são obrigatoriamente colocadas no Ministério da Saúde. Estou dizendo obrigatoriamente no Ministério da Saúde porque as emendas são impositivas, mas parte delas, 50% dessas emendas são alocadas diretamente, são por obrigação também, têm que ser alocadas dentro do mínimo da saúde para transferência de ações e serviços públicos de saúde. Então, o que, que isso aqui importou ao longo desses anos? Se nós pegarmos 2015 até 2018, saímos de 200 milhões de reais para 5,9 bilhões de reais, somente em um item que nós chamamos de custeio para média e alta complexidade. Aqui nós não estamos falando de todas as emendas, estamos falando de custeio, apoio à manutenção para média e alta complexidade e para o piso da atenção básica. Aqui a gente faz uma separação para os senhores, quanto que foi para a atenção básica, quanto foi para a média e alta complexidade. O incremento são esses dois incrementos aqui. Isso aqui também é de suma importância já para 2019, porque até o ano passado, o parlamentar indicava a emenda para o município e o município definia o que, que ele queria receber, se era incremento PAB ou se era incremento MAC. A partir do ano de 2019, o que, é que nós fizemos? Por entender que é um volume bastante significativo de recursos no âmbito da saúde, resolvemos, então, abrir duas ações em que o parlamentar, na inscrição da emenda, ele já define quanto que ele vai querer aplicar para a saúde, quanto que vai ser para a MAC e quanto vai ser para o piso da atenção básica. Então, com isso que está aqui, a gente já tem como separar, antes de ter as emendas liberadas, quanto que tem para dois conjuntos de ações de suma importância para o Ministério da Saúde. Segundo ponto que a gente julgou também de suma importância para os municípios é o advento da portaria 3992, que foi publicada no dezembro de 2017, foi implementada ao longo de 2018 e estamos aperfeiçoando, por assim dizer, em 2019. E já, também é interessante dizer também, já com um parecer do Tribunal de Contas da União, em que nos questionou algumas coisas dela, tivemos oportunidade de responder ao Tribunal de Contas da União, buscando dar um entendimento não só para estados, municípios, mas e a CGU, e agora também para o Tribunal de Contas, qual foi o pensamento, qual foi o escopo pensado pela portaria 3992, quando a gente saiu daqueles seis blocos que até desde 2007, pela portaria 204, era utilizado para transferir recursos para estados e municípios, passando para dois blocos, duas contas únicas, uma para custeio, outra para investimento. Então, é o que diz a portaria 3992, certeza absoluta que todos os municípios, com certeza, pelo menos uma vez já ouviu falar dela, né? E porque ele trabalhou todo o ano de 2018 executando os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde sob a lógica da 3992. Bom, o antecedente não cabe mais a gente dizer aqui, que era o acúmulo de recursos parado nas contas, sem uma utilização por parte dos municípios. Esse era o fator principal apresentado pelo CONASEMES, pelo CONAS, quando no ano de 2017 foi apresentado para o Ministério da Saúde um estudo com vistas a fazer com que houvesse uma otimização da aplicação desses recursos. Então, como eu falei, a gente pegou seis blocos anteriormente pela portaria 204 e passamos a mandar o recurso para os estados e municípios em dois blocos, separando apenas custeio de investimento, investimento não se referindo à natureza de despesa, investimento na figura de melhoria das instalações dos das unidades de saúde dos municípios. Aqui, a principal outro divisor de água muito importante, que é você ter nas duas contas uma autorização para, ao longo de todo o exercício, vocês aplicarem o recurso em todas as despesas inerentes ao Sistema Único de Saúde, com uma única preocupação no final do exercício. A execução dos recursos ficará sempre condicionada ao final do exercício financeiro à finalidade da ação orçamentária que originou o repasse, bem como a observância dos objetos e compromissos pactuados nos normativos do SUS, ao planejamento disposto no plano de saúde e à avaliação da sua implementação por meio do relatório de gestão. Então, ele dá a flexibilidade que era solicitado para o gestor, para ele trabalhar ao longo do ano, mas com uma observação de que, ao final do exercício, ele tem que compatibilizar o recurso repassado pelo Ministério da Saúde com a respectiva aplicação dos recursos. Aqui uma outra coisa também, que talvez vocês não tenham tanta noção da importância disso nos anos mais próximos, mas se a gente reportar aí a 2012, 2013, quem atuava na área da saúde tinha um problema seríssimo de fluxo de caixa, ou seja, havia rotineiramente atrasos de pagamentos por parte do Ministério da Saúde aos estados e aos municípios das despesas regulares e automáticas. Então, naquela época, a gente pactuou um fluxo de pagamento e que a gente voltou a fazer uma nova pactuação apresentado na CID em dezembro do ano passado e aprovado posteriormente por ela. A gente publicou, então, isso que a gente julga de suma importância. A gente abriu quais são os dias, isso aqui está no site do fundo, qualquer município da federação pode acessar e identificar os dias que nós nos comprometemos a fazer os repasses das ações regulares e automáticas. Para os senhores terem uma ideia desse cronograma daqui, até esse dia 15 aqui, hoje, nós estamos fazendo o pagamento do que nós estamos dizendo que pagaria do dia 5, no dia 10 e no dia 15, nós estamos fazendo o pagamento no dia 1º, no primeiro dia útil de cada mês. Primeiro dia útil de cada mês. Dessas quatro despesas aqui, dessas cinco despesas, não, quatro, duas, do dia 30, nós estamos também fazendo a mesma coisa, estamos também levando para o dia 1º o pagamento, primeiro dia útil de cada mês o pagamento dessas despesas, por julgarmos que é de suma importância o recurso estar de posse dos municípios para que os municípios possam, dentro de um mês de trabalho, fazer os pagamentos de todos os compromissos que ele tem. Isso é que nós julgamos que seria importante apresentar, tem uma série de outras coisas a apresentar para os senhores e, principalmente, ficarmos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que os senhores julgarem necessário ao longo dessa estadia aqui com a gente. Obrigado.
Obrigado, Arionaldo. As perguntas a gente faz no final, tá? Fazer o debate e vamos seguir a ordem aqui. Aplausos para o Arionaldo. Bem. Vamos ouvir o Dr. Mauro Junqueira, presidente do Conasems.
Queria cumprimentar o prefeito. Nós já dividimos uma mesa lá em Belém ano passado. E 30 anos do SUS. Estamos aí na véspera também do mais um congresso do Conasems. Queria cumprimentar o Darcio, presidente do fundo, o Arionaldo, cumprimentar Renato Tasca, da OPAS, o Fernando Leles, cumprimentar o presidente Pigato do Conselho Nacional de Saúde, todos os presentes aqui, prefeitos, prefeitas. Iniciar pelo Congresso do Conasems, fazendo um convite de 2 a 5 de julho desse ano. Realizaremos aqui em Brasília o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do Conasems. 4 dias de congresso, 2 dias da Mostra Brasil que tem SUS, com 500 experiências exitosas de boa parte dos municípios brasileiros, 2 dias de grandes debates, 1 dia e meio de apresentação de 300 planos de intervenção do projeto Aedes na Mira de controle às arboviroses, ou seja, um grande congresso para discutir as políticas públicas de saúde. Então, feito aqui, né, o convite a todos para participar. Dizer que enquanto gestor, enquanto secretário municipal de saúde, há 25 anos, e no sistema de saúde, desde ações integradas de saúde, desde 86, é preciso registrar que o governo federal, nos 30 anos do Sistema Único de Saúde, investe em saúde 1,5% do PIB. Todos os presidentes. 1,5, 1,4, 1,6, 1,7. E essa é a média de investimento do governo federal em saúde, nos 30 anos do SUS. Em 93, o governo federal, o Ministério da Saúde, respondia por 72% de ações e serviços públicos em saúde. No ano passado, o Ministério da Saúde respondeu por 42%. Os municípios, em 93, respondiam por 11% em ações e serviços públicos de saúde e, no ano passado, 31%. Os estados brasileiros, nos últimos 10 anos, em ações e serviços públicos de saúde, paralisaram em 26%, na divisão do bolo. O ano passado, os municípios brasileiros colocaram 31 bilhões além do mínimo constitucional. Todo o nosso IPTU arrecadado, nós colocamos na saúde além do mínimo constitucional. Então, passou da hora de discutir o Pacto Federativo. Passou da hora de fazer essa discussão com profundidade. E nós não queremos discutir o Pacto Federativo só na redistribuição do recurso, que é importante, é o ponto fundamental. É lá no município que executa todas as políticas públicas, não só da saúde. É lá no município que o cidadão mora. E é lá no município que a cada dia mais o prefeito e os gestores estão passando dificuldade, porque o Ministério Público está do outro lado da rua e a demanda é em cima do prefeito e do gestor municipal. Este é um ponto que hoje, secretário de saúde e técnico de time de futebol é a mesma coisa. Aumenta a reclamação, troca o técnico. Aumenta a reclamação da saúde, troca o secretário de saúde. Eu estou há 3 anos e meio no Conasems e estou no 5º ministro. Em 3 anos e meio. Nos 4 anos que encerraram, agora em dezembro, na gestão estadual, passaram 47 secretários de Estado. Há 2 anos atrás, quando os senhores prefeitos entraram, tomaram posse, junto com os senhores vieram 4 mil novos secretários de saúde. Ao final de 12 meses, 2 mil já eram novos. O mês passado, 363 secretários entraram nas secretarias de saúde. Eu encontrei com o prefeito em Pernambuco, que estava no 17º secretário de saúde em 2 anos. Então, tem problemas de gestão o SUS? Tem. Óbvio que tem problema de gestão. Troca o comando, troca algumas peças, muda a forma de trabalhar, os processos, e não tem continuidade. A cada 6 meses, nós temos um ministro da saúde. Isso foi nos últimos 3 anos e meio. A cada 6 meses, um ministro novo. Agora, o problema do SUS é a gestão? É lógico que não. Se a gente pensar hoje, nós devemos estar perto das 5 horas da tarde, quantos pacientes nós atendemos nos nossos municípios, nas nossas unidades básicas de saúde? Quantos medicamentos nós entregamos lá na prefeitura, na farmácia do município? Quantos carros, quantos veículos saíram dos municípios para fazer transporte fora do domicílio? Para oncologia, para hemodiálise, para cirurgias de alta complexidade. Quantos pacientes estão na UTI? Quantas vidas o nosso SAMU salvou? Esse SUS funciona. O SUS, que 150 milhões de brasileiros, tem um único sistema de saúde, que é o SUS. O único plano de saúde para 150 milhões de brasileiros é o Sistema Único de Saúde. Outros 50 milhões de brasileiros que dizem que não usam o SUS, eles compram remédio. Quando compra remédio, está lá o SUS. Em toda a cadeia produtiva, até o medicamento disponibilizado para o cidadão que diz que não usa o SUS, comprar.